palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
E vamos passar para a nossa próxima palestrante, a professora Leonídia dos Santos Borges, que eu gostaria que ela dissesse sobre o que ela vai falar. A professora Leonídia é uma pessoa muito especial, acho que a maioria das pessoas que frequentam o Benjamin Constant há muitos anos e assim, o contexto geral conhece a professora Leonídia. Ela vai falar sobre o tema dela e vai fazer a palestra dela.
Boa noite. Eu sou ex-professora aqui do Instituto, me aposentei e atualmente eu estou numa associação particular, CADEVIRG, Centro de Apoio ao Deficiente de São Gonçalo. É uma instituição muito carente e com muitas pessoas deficientes lá pedindo socorro. A dificuldade é muito grande, mas o número de pessoas lá também é muito grande. Então, a gente, às vezes, tem que atender, numa hora, 3 pessoas ao mesmo tempo. E dividido entre a leitura em braille e o teclado do computador. Gente, alguém poderia segurar para mim? Tá, alguém segurou. Bom, então o tema é o seguinte: a independência do deficiente visual através da leitura do sistema Braille e a escrita no teclado do computador. Bom, vamos, Felipe, fazer algumas definições aqui sobre o sistema Braille e sobre deficiência visual. Felipe Dreyfus diz que a informática é informações automáticas. Antônio Borges afirma que DOSVOX é um sistema de computador baseado no uso intensivo do sistema DOSVOX. Sacampos e Silva relata que cegos são aqueles que apresentam desde a ausência total de visão até a perda de projeção de luz. E baixa visão são aqueles que têm acuidade visual reduzida que interfere e limita o seu desempenho. Bom, aqui nós temos o deficiente visual. A deficiência visual, ela provoca danos na própria pessoa e também na família que passa a viver em torno dele, em relação a ele. Esquece que a família existe, esquece que tem outras pessoas na família, passa a viver só em torno do deficiente visual. E a reabilitação desse indivíduo, ela deve ser o mais rápido possível. A família deve procurar intervenção nos centros de apoio para que essa pessoa se sinta melhor. E a negação de um programa de sistema para o deficiente visual, ele vai transformá-lo num doente. Ele não tem doença nenhuma, ele tem deficiência, mas ele vai passar a ser um doente. E o programa de reabilitação também deve respeitar o momento exato desse deficiente, não deve ser imposto assim de maneira aleatória ou ter uma receita de bolo para que ele possa inserir nela. As estatísticas mostram que o número de deficiente visual é muito grande, tem aumentado assim assustadoramente. Então, lá no CADEVIRG, a situação não é diferente. Eu, quando fui para lá, eu imaginava trabalhar com os 20 cegos. Tem 200 e um montão na fila para poder começar. Então, o trabalho, ele procurou, procurou dar subsídio a essas criaturas através de quê? Através da leitura em braille. Por que isso? Porque a leitura em braille vai possibilitá-lo a dar uma certa independência, porque a maioria dos remédios hoje vem escrito em braille. E o teclado do computador vai devolver a ele um meio de comunicação com os seus familiares, com a sua comunidade. Então, para isso, você tem que dar algum subsídio, como desenvolver a capacidade para atender uma nova realidade de vida. Ele não tem aquela mais, mas pode ter uma outra. Permitir a reintegração, não só o meio de vida, que é o ambiente da vida dele, mas, de uma certa forma, com um pouco maior de trabalho, pode chegar ao mercado de trabalho. Então, vou fazer um pequeno histórico dessa educação e a socialização do deficiente visual. Essa educação e socialização, ela teve início na França e nos Estados Unidos, no século XIX. Luiz, eu digo sempre, gente, eu sou apaixonada por essas duas pessoas. Eu digo que Luiz Braille foi o precursor do deficiente visual por meio do o precursor de integração do deficiente visual por meio do sistema Braille. E Antônio Borges, o pioneiro da sua inclusão na sociedade. E inclusão essa que é falada toda hora por todo mundo, incluir aluno em sala de aula, em sala comum, incluir ou jogar o aluno na sala de aula. Se as políticas de educação fizessem alguma coisa nesse sentido, fazendo valer a lei, hoje a nossa situação de inclusão estaria bem melhor. Então, eu resolvi, eu e o meu amigo Antônio Márcio da Silva, que eu costumo dizer que ele tira leite de pedra, porque o aluno que eu vejo que, às vezes, eu aposto que não vou conseguir nada, ele consegue botar ele escrevendo no computador. Então, eu acho que as políticas de educação deviam pensar mais um pouquinho, não só dizer, está na lei, a lei tem que ser cumprida, mas cumprida como se ninguém respeita? Então tem que ter autoridade para fazer respeitá-la. Bom, então com isso, nós trabalhamos uma metodologia que eu chamo de pesquisação. O que, que significa isso? É uma pesquisa onde o sujeito é que determina o que ele vai fazer. Lógico, com orientação nossa. Mas ele traça o seu objetivo, traça a sua necessidade, e em cima dessa necessidade nós construímos um programa de atividade para chegar ao objetivo. A leitura em braille... por exemplo, eu tenho aqui, quem quiser tocar, inclusive os deficientes visuais, eu tenho aqui, eu fiz um livrinho dos remédios usados por um deles, que eu trabalho essa leitura em sala de aula, e eles levam para casa para trabalhar também. Porque se não for o trabalho deles em casa, fica muito difícil, porque eu só faço atendimento uma vez por semana. Então, eles têm que trabalhar junto comigo, senão, e junto comigo e com o professor Márcio, senão a gente não chega a lugar nenhum. Está aqui, quem quiser entregar aí para o pessoal ver como é que... Uma coisa simples, eu pego a caixa, recorto e faço um livrinho. A leitura no sistema Braille e a escrita no computador, mas, gente, quando a gente fala leitura no sistema Braille, eu estou lá nessa instituição há um ano. Eles chegam para mim e falam assim, professora, eu já sei o Braille. ele consegue dizer todos os pontos de todas as letras do alfabeto. Aí você pensa, ele está alfabetizado. Quando você joga ele na leitura, uma dificuldade muito grande, você tem que ficar muito atento nisso, porque eles querem ler com a pontinha do dedo. Não, quando a letra é A e B, dá, mas quando desce mais um pouquinho, o U, o O, ele não consegue ver o resto. Então, você leva um tempo imenso só para mostrar o posicionamento da letra. E outras coisas, eles querem decorar os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aí é mole de decorar. Agora, você não aprende a ler o Braille pela quantidade de pontos, você aprende pelo posicionamento das letras. E... Eu não tenho autorização para isso.
Deixe para depois, meu amigo, que a gente já está com o tempo muito esgotado.
Então, você tem que... É o posicionamento. E quando eles não entendem o posicionamento através da coordenação motora fina pelas mãos, você tem que usar o corpo deles. Eu pego 6 alunos, ponho nas colunas e vou montando e vou construindo a letra. Toda vez que eu entro num fonema novo, eu faço isso. Então, com isso, eu já consegui, na leitura, eu já consegui ensinar 8 pessoas num ano que estava lá não sei quantos anos e não tinha aprendido ainda. Eu acho 8 um número significativo. E tem um aluno lá que ele sabe todo o alfabeto. Qualquer letra que você perguntar, ele te diz quais os pontos. Mas ele não consegue nem sair das vogais ainda. Porque eu acho que a introdução do sistema Braille são as vogais. E eu fiz um livro, um pequeno livro, para atender a minha necessidade. Eu tenho ele, inclusive, aqui no pendrive. Quem quiser, eu posso colocar à disposição aí. Nesse livro, eu trabalho fonema por fonema, mas o principal mesmo são as vogais. As vogais separadamente, os encontros vocálicos, a vogal junto com fonema, isso é muito importante para que eles possam andar. Depois que eles dominam as vogais, o resto é fácil. Então, gente, o que nós temos que fazer? Respeitar também o ritmo do aluno. Esse aluno que eu disse, que ele sabe todas as letras do alfabeto e que não consegue ler as vogais, ele escreve histórias e mais histórias fantásticas no computador. O menino do computador falou para mim, ele gosta de escrever história. Eu falei, bom, se você gosta, você vai escrever o que eu vou ditar. E ele escreveu. Então, gente, é um trabalho cansativo? Mas esse trabalho, ele consegue dar fruto. É difícil? Mas dá fruto. Então, gente, os alunos têm muita dificuldade no começo. Mas depois, com determinado esforço, eles vão assimilando e a assimilação vai acontecendo. Porque eles têm que ter em mente que eles têm que trabalhar em casa. Eles ficam 6 dias em casa e um comigo, como é que pode? Se não trabalhar, tem que trabalhar. Então, o que eu pude observar com esse universo é que a comunicação melhorou muito. Eles chegavam lá, não queriam nem falar um com o outro. Hoje já faz festa, um convida o outro pela oficina do som. Tá, cada dia mais, eles estão querendo ir para lá, lutam muito para não perder, não faltar, porque se faltar muito, eles perdem a vaga, que a lista de fora é muito grande. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, o professor... Aí, outra coisa...
Professora, que, resuma.
Eu vou resumir. Outra coisa, você no início... Você tem que oferecer uma variedade muito grande de células Braille. Você usa sucata, você usa o que Deus tem e o que ele não tem também, para poder conseguir alguma coisa com esses alunos. E o professor, o educador, que pretende fazer um trabalho dessa natureza, ele tem que lançar a mão de outras ciências, de outras coisas para conseguir. E, sobretudo, acreditar que ele vai conseguir. Então, gente, nós temos aí essa referência bibliográfica. Eu confesso a você que eu sou botei tópico, eu não estou com ela, mas o menino está passando ela aí no slide. E eu gostaria que vocês vissem um vídeo que ele passou de 3 minutos, gente. Que esse menino, ele fez esse vídeo com os alunos lá, e eu acho muito importante. E se vocês quiserem alguma coisa sobre o livro, a gente também pode fornecer aqui. Tá ok? Muito obrigada.
Rádio Ponto a Ponto.
A professora Leonídia, ela tem assim, fundamentos e experiências que poderia ficar falando com a gente aqui 3 horas e só estaria ensinando como conquistar o universo dos deficientes. É uma pessoa que tem assim, uma bagagem muito grande. Muito obrigada, professora. Alguém queria falar alguma coisa com a professora? Por gentileza.
Certo. Osvaldo, até o microfone chega a você.
Boa noite. Professora Leonídia, a senhora falou que tira... Eu vi aqui o livrinho com os pedaços da caixa cortado e colocado. Eu quero dizer para a senhora o seguinte, que eu vou um pouco mais além. Eu escrevo na própria cartela o nome do remédio. Então, eu não preciso mais da caixa, que faz muito volume. Aliás, tem até que o Torcilax está aqui na minha mão, nesse momento. Então, a sua ideia é muito interessante, e a minha é um pouco mais... dá mais trabalho, viu? Porque tem que colocar na reglete direitinho e saber escrever na beirinha da cartelinha. E, às vezes, tem que abreviar o nome, porque não cabe o nome todo. Torcilax está abreviado aqui. L-A-X, está certinho.
Se o senhor pudesse...
Eu poderia fazer isso, mas eu não sei se você entendeu bem. A leitura é no sistema Braille, a escrita é através do computador. Então, para ele escrever, ele teria que ir para o computador. Então, fica difícil. Realmente, depois o Braille que vem na caixa de remédio, a maioria deles é bem feito. Então, por que não aproveitar?
É verdade.
Atenção, mesa, o microfone, por favor, está fora.
Se as cartelas caírem em cima da cama, misturarem um remédio com outro, eu nunca mais sei quem é, a não ser que eu peço um vidente para ler. As minhas não. Eu misturo todas elas num bolso e depois eu vou lendo uma por uma e pego a que quero.
Pois é, Osvaldo. A gente
agora,
tem que arranjar.
Tem para quem já sabe o Braille.
Quem já sabe agora, a gente tem que arranjar ferramentas e modelos.
De qualquer maneira, a sua ideia é super importante. Se você quiser. Escreve para a gente essa ideia que a gente publica no nosso site, tá? Será um prazer.
Mais uma última pergunta da noite.
Boa noite a todos, mais uma vez, Antônio Márcio da Silva. Só quero dizer que, como participante e integrante do projeto com a Leonídia, a verdade é que os alunos chegam muito desmotivados e a gente tentou, na verdade, unir o Braille com o computador, porque muitas vezes quando você fala em Braille, o aluno não quer, ele tem uma recusa muito grande. E aí a gente comentou, por que que não unir as duas coisas juntas? E aí o aluno lê a lição que é passada no Braille e vai lá para o computador digitar o que ele mesmo leu. Então, com isso a gente conseguiu avanços e vamos estar entregando certificados nível 1, que é toda parte de digitação de reconhecimento do teclado através do DOSVOX, nível 2, que é a conclusão do sistema DOSVOX. Agora, no finalzinho do ano, a gente tem aí 20 alunos com essa formação. Então, quero dizer que é um ganho muito grande e estou muito feliz de estar aqui hoje, porque hoje, esse ano, está fazendo 10 anos que eu fui ao primeiro encontro de DOSVOX, presente de aniversário que eu ganhei, feito por uma rifa, através de uma rifa da nossa amiga Marlene, onde tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, igual o professor, igual a tantos que estão aqui. E quero dizer, professor, que conto com a sua ajuda, porque hoje surgiu a ideia de desenvolver programas para o Dosvox e eu quero contar com a sua ajuda para ano que vem. Não sei, pode ser até cedo demais, mas quero contar com a sua ajuda para a gente estar entregando mais alguma coisa aí para a comunidade. Muito obrigado.
Conte comigo também.
Muito bem, claro. Bom, minha gente, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar essa parte. E, como estava previsto, a gente vai fazer 3 depoimentos, só um.
Ajuda-nos, vós.
Há 13 anos em seu coração.